Ouça bem este programa. Para ouvir bem sempre.
Está começando agora o terceiro capítulo da série Ouça bem este programa para ouvir bem sempre, com reportagens sobre o ruído no cotidiano das pessoas. Hoje, você vai ouvir histórias de quem mudou de casa e até de cidade para fugir do barulho. Também vai acompanhar a rotina de profissionais que trabalham no meio dele. E ainda saber por que podemos ficar surdos cada vez mais cedo. Nós convidamos você a descobrir com a gente o que pode tornar a música mais agradável num verdadeiro risco para os ouvidos. Vamos lá?
Como ouvimos no episódio anterior, a principal consequência do ruído para a saúde é a perda auditiva. E a partir dessa lesão, a pessoa passa a sofrer outra dificuldade, a de se comunicar.
Dependendo do nível da lesão, a pessoa deixa de entender o outro numa conversa normal.
Fica meio perdido, né, Kim? Não se entende nada. Perde um copo d'água, tu entende outra coisa. Fica até difícil trabalhar.
Num estágio de perda moderada, a pessoa já não consegue falar ao telefone com facilidade.
Alô? Hã? Quê?
E nos casos de perdas severa e profunda, a pessoa passa a ouvir somente barulhos muito altos, como o de uma turbina de um avião ou um disparo de revólver.
Outro aspecto importante é que, uma vez lesionada, a célula auditiva não se recupera mais. É o que afirma o médico Cláudio Iquino.
Então, a pessoa que teve perda com relação ao ruído, então não existe uma cirurgia para corrigir, tá? Então é uma perda que é irreversível e que ocorre na parte interna do ouvido.
O tamanho do estrago que o ruído causa depende de dois fatores: a intensidade do som e o tempo de exposição. O médico Cláudio Iquino fala sobre esses fatores de risco para a audição.
Vai depender da intensidade do som, então do volume dele, e do tempo que você se expõe a esse som. Então, um som que tem um volume muito alto, se mesmo que você ficar exposto a ele por poucos segundos, vai te trazer um problema, vai danificar o seu ouvido. Do outro lado, um som não tão alto, mas que você fique exposto por um tempo mais longo, também pode causar problema. Enquanto se você ficar exposto por um tempo menor, não causa.
A sensibilidade auditiva também exerce influência. Certas pessoas podem ser mais resistentes ao barulho do que outras.
Mas não é só o ruído que prejudica a saúde auditiva. Algumas doenças, como a rubéola, também podem provocar surdez. Assim como o envelhecimento natural do organismo e, consequentemente, dos ouvidos.
Por causa desses fatores, a surdez é a segunda maior deficiência no Brasil. Dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, registram que pelo menos 6 milhões de brasileiros têm algum tipo de perda auditiva.
Até mesmo no dia a dia, barulhos aparentemente inofensivos, como a reforma na casa do vizinho ou o trânsito a caminho do trabalho, podem comprometer a qualidade de vida.
Essa sinfonia da vida urbana levou a bióloga Roseli Madeira a trocar a cidade de São Paulo pela Chapada dos Veadeiros, em Goiás.
Desde pequena, eu já me incomodava bastante com os problemas da cidade grande. Desde trânsito, poluição, até os ruídos, né? Poluição sonora, que é uma coisa muito séria lá também. Quando eu estressei em São Paulo ao máximo, eu falei, não, chega, preciso qualidade de vida. Aí escolhi um lugar bem isolado, na Chapada dos Veadeiros, Goiás, uma cidade pequena, né? 6 mil habitantes.
Com a mudança, Roseli Madeira passou a perceber um novo mundo de sons.
Então eu fui procurando e achei uma chácara para morar. Uma chácara a 5 minutos da cidade, mas completamente isolada de ruído. Então só o ruído da natureza. E isso para mim foi assim, uma mudança Muito grande. Eu passei a dormir melhor, a me sentir mais revigorada, né, durante o dia. Eu passei a prestar atenção nos sons. Então, com o passar do tempo, eu fui conhecendo todos os sons que estavam à minha volta. Eu sabia, por exemplo, se tinha numa noite um coachar mais alto, se mais intenso, vigoroso de sapos, eu sabia que estava chegando chuva. Então eu comecei a interpretar o ambiente com os sons que eu pude passar a ouvir, porque antes não conseguia ouvir por causa da interferência da poluição e também porque o ambiente já está muito modificado.
A bióloga Roseli Madeira não é a única que tenta fugir do barulho. Muitas pessoas também têm a sensação de estarem sendo perseguidas por esse problema. A médica Kátia Ziegel é uma delas.
Kátia Ziegel mora com a família na cidade de Blumenau, ao norte de Santa Catarina. Para fugir do barulho, ela já mudou de casa, mas ainda continua a enfrentar problemas. Apesar de ter procurado autoridades locais, Kátia ainda não conseguiu resolver a situação e desabafa.
As autoridades não se conscientizaram ainda que para algumas pessoas a música alta, o barulho alto, é uma violência muito grande. Não é só desrespeito, sabe? É muito mais que isso, né? Submeter uma pessoa a uma tortura é crime, né? Tortura é crime, mas quando se trata de barulho, as autoridades não se mexem, porque como não deixa marcas...
A primeira mudança da família foi por causa do barulho dos ônibus e carros que passavam em frente à residência. Agora, o problema é com a música alta de um bar que se instalou ao lado da casa de praia de Kátia.
Durante as férias, Kátia e sua família precisam conviver com a música alta, às vezes até 4 horas da manhã. O estabelecimento, que fica aberto por 6 dias da semana, não tem isolamento acústico e as músicas são geralmente tocadas ao ar livre.
Kátia procurou a Polícia Civil do município 3 vezes, mas pouco foi feito. Segundo a médica, a polícia só esteve no local uma única vez e depois que a festa já havia terminado. Kátia Ziegel acredita que as autoridades não dão atenção porque, para a maioria das pessoas, barulho é sinônimo de diversão.
A grande parte das pessoas que estão lá, principalmente os jovens, eles acham que férias é barulho, é música alta, isso sim é que é diversão. Então, gente que pensa diferente, que acha que praia é sossego, né? É descanso para se recuperar do estresse, não é, digamos, não é ouvida. Né?
Mas o que é tortura para uns é diversão e trabalho para outros. Há 20 anos, o DJ Robson de Paula ganha vida com música alta. Entre boates e casas noturnas de São Paulo e Santa Catarina, Robson toca música eletrônica com intensidades que podem ultrapassar o potente barulho de uma britadeira.
Apesar da atividade barulhenta, Robson de Paula sempre se preocupou com a saúde de seus ouvidos. Ele faz exames médicos regularmente e utiliza protetores auditivos no trabalho.
Já para os integrantes da banda Faraway, os cuidados com a exposição à música alta são recentes. Apesar da banda tocar há 14 anos, somente nos últimos 2 é que passou a se preocupar com o barulho.
Para o vocalista Anderson Tombini, os aparelhos que eram antes usados pela banda prejudicavam a audição dos músicos e, consequentemente, a qualidade da música que tocavam.
Todos os músicos utilizavam no palco sistema de monitoração, aquele convencional, o retorno mesmo, né? A gente usava caixas de som montadas pra gente durante o show, com volumes, assim, não recomendáveis, né? O retorno mesmo. Para cada integrante da banda se ouvir, ele tinha o seu volume próprio na sua caixa de som próprio em cima do palco. Somando tudo isso, o resultado era uma catástrofe, né? Era uma competição de volumes gigante, né? O que estressava bastante, tanto do ouvido mesmo, quanto o estresse gerado pelo volume, pela questão do ruído excessivo, e a gente não conseguia chegar a um resultado harmonioso, assim, em cima do palco.
A banda eliminou as caixas de som voltadas para o palco e adotou fones de ouvidos regulados por um mini amplificador que dimensiona o volume para cada músico.
Apesar dos cuidados que o DJ Robson e os integrantes da banda Faraway têm com o ruído, existe um fator que pode prejudicar: o tempo de exposição. Tanto Robson quanto a banda passam mais de 10 horas por semana expostos a elevados níveis de pressão sonora. E como já vimos, o tempo de exposição é um dos grandes fatores de risco para a audição.
A rotina de barulho do professor de bateria Rafael Bastos é ainda maior. São pelo menos 11 horas todos os dias em frente ao instrumento.
Ainda mais que na bateria tu pega frequência muito aguda e muito grave, por causa dos tratos, por causa da caixa que é mais aguda e por causa do bumbo que é a frequência grave, né? Então eu estou exposto direto a vários tipos de ruído.
Além de professor de bateria, Rafael ainda faz parte de uma banda e trabalha num estúdio de música. A maratona de exposição ao barulho já preocupa o músico, que também usa com frequência os fones de ouvido. Rafael Bastos acredita que sua audição pode ser prejudicada futuramente.
Uma vez por ano, geralmente nas férias, eu faço também audiometria, para poder estar analisando a minha audição, né? Graças a Deus, não perdi nenhuma frequência, assim, né? Tá mantendo bastante. Mas, certamente, uma hora vai acontecer, né? Porque uma coisa que sempre me prejudicou, na verdade, foi ouvir com fone de ouvido de steam muito alto. E, por exemplo, na minha banda, a gente usa sampler direto. Então, tem um computador tocando junto comigo o tempo todo, tá bem no meu ouvido isso aí. Porque depois de um show, eu sinto mais dor do que depois de um dia de aula, por exemplo.
A rotina de trabalho obriga esses profissionais a tomarem alguns cuidados com o ruído. Mas e as pessoas que frequentam bares e casas noturnas por diversão e lazer? Estarão elas preocupadas com os efeitos prejudiciais da música alta?
Numa das principais casas noturnas de Florianópolis, estão distribuídas pela pista central 10 caixas de som com potência de 600 watts cada uma. Com o equipamento de som ao máximo, a boate garante todas as noites para o seu público uma música com efeitos próximos de um carro de Fórmula 1. Beirando os prejudiciais, 120 decibéis.
De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho, o risco de perda auditiva causada pela exposição a atividades sociais está aumentando nas populações jovens de países desenvolvidos.
Mas lugares com música alta não são os únicos fatores de risco para a saúde auditiva das gerações mais jovens. O uso de aparelhos de som portáteis, como iPods, discmans e o alto-falante nos carros, também podem prejudicar a audição.
No Brasil, o médico Jorge Júnior, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, estudou a audição de 908 jovens entre 14 e 26 anos, a fim de conhecer seus hábitos em relação à música. O médico descobriu que mais da metade desses jovens usa regularmente equipamentos de som com fones de ouvido e 19% frequentam casas noturnas com regularidade. As conclusões mostram que o risco para perdas auditivas aumenta nos jovens que usam aparelhos de som mais de uma hora por dia e aqueles que frequentam boates mais de uma vez por semana. Os jovens estudados já haviam perdido parte da sensibilidade auditiva para ouvir sons agudos.
O resultado dessa superexposição a ambientes barulhentos está contribuindo para que surjam problemas auditivos mais precoces a cada geração, como explica o Dr. Ayrton Quitico.
Um número significativo de jovens hoje certamente já começam com 18, 19, 20 anos, já com um limiar já bem mais baixo. E são pessoas que vão ter em torno de 40, 50 anos um limiar como se fosse de pessoas de 60, 70. Então vão ficar precocemente com perda auditiva.
O terceiro capítulo da série Ouça Bem Este Programa para Ouvir Bem Sempre termina por aqui. Não perca amanhã a rotina de um dos lugares mais barulhentos da cidade de Florianópolis. E também as dificuldades que as empresas e os funcionários enfrentam para driblar o ruído no ambiente de trabalho. Até lá! Ouça Bem Este Programa para Ouvir Bem Sempre é o trabalho de conclusão da aluna Ana Paula Ferlen, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Locução: Ana Paula Ferlen, Fernanda Pérez, Felipe Speck e Rafael Alves. Técnica: Roberto Vargas. Orientação: Eduardo Medici. Agosto de 2006.